Mais notícias em rfibrasil.com.
Rádio França Internacional. Daniela Franco.
Olá, esse é o segundo bloco do programa da RFI. Na sequência, vamos saber que o jornal Le Monde fala sobre os preparativos para a COP30 em Belém, no Pará. Depois, no RFI Convida, entrevistamos Anne Friesman, programadora do Festival de Curtas-Metragens de Clermont-Ferrand, no centro da França, sobre a seleção de filmes brasileiros escolhidos para a edição deste ano do evento. Encerraremos esse bloco com o podcast Planeta Verde sobre o congelamento da Agência Americana de Financiamento, uma medida que vai atingir projetos de proteção ambiental em todo o mundo. Mas antes, no programa Linha Direta, vamos até os Estados Unidos conversar com a nossa correspondente sobre as repercussões em relação aos planos de Donald Trump de controlar a faixa de Gaza.
Linha Direta. Patrícia Moribe.
Um dia após Donald Trump falar em ocupar, reconstruir a faixa de Gaza e mandar os palestinos para outros lugares, a Casa Branca negou que os planos do país sejam os mesmos informados pelo presidente dos Estados Unidos. Vamos conversar a respeito com a correspondente da RFI nos Estados Unidos, Cleide Clock. Bom dia, Cleide. Após a polêmica declaração de Donald Trump sobre a intenção dos Estados Unidos tomar em conta de Gaza, a porta-voz do governo, Caroline Leavitt, voltou atrás, disse que não era bem isso que ele quis dizer. Como foi isso?
Olá, bom dia a você e a quem nos ouve. Olha, a porta-voz veio com esse discurso de que não é bem assim e tentou colocar um pouco de panos quentes nas declarações, que não foram faladas de improviso, que fique claro, por Donald Trump. Tudo que ele falou estava escrito e ele leu. Mas ela tentou amenizar as palavras fortes do presidente que chocaram o mundo. Caroline Leavitt disse repetidamente na entrevista coletiva à imprensa nesta quarta-feira que Trump estava defendendo uma realocação temporária de palestinos de Gaza, mesmo ele tendo usado a palavra saída permanente. Ela emendou, esclarecendo que o presidente não se comprometeu a enviar militares americanos para a faixa de Gaza, nem pretende que seu país pague pela reconstrução do enclave. A porta-voz não foi a única a desdizer as palavras dele. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, também veio com o discurso de que não é bem assim. Rubio comentou que Trump estava apenas propondo limpar e reconstruir Gaza, não reivindicar posse indefinida do território. Fontes da Casa Branca disseram à mídia americana que esse discurso que Trump teria lido não passou pelos processos protocolares de costume. Já outras reportagens levantaram que a construção dessa riviera do Oriente Médio estaria nos planos empresariais da família Trump. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, continua nos Estados Unidos e até o final de semana tem encontros com o secretário de Defesa, Pete Hegseth, com o conselheiro de Segurança Nacional, Mike Watts, e outras lideranças do Congresso.
A declaração teve reações internacionais de países como França, Espanha, Brasil, Reino Unido, Arábia Saudita e Rússia, entre vários outros, além de diversos representantes da ONU que se posicionaram contra qualquer ação de retirada de palestinos de suas terras. Cleide, o que se tem dito nos Estados Unidos sobre essa forma de Trump governar, já que a cada dia ele solta um discurso que, em alguns casos, não pode nem colocar em prática?
É realmente isso. São diversos discursos diários com frases de efeito que batem até na instância jurídica, como no caso de restringir a cidadania por nascimento, por exemplo. Nesta quarta, uma juíza federal emitiu uma ordem nacional bloqueando o decreto de Donald Trump de restringir a cidadania por nascimento. Essa foi a segunda suspensão temporária contra a medida do presidente. De acordo com a magistrada, a medida é inconstitucional e vai contra 250 anos de história. E o que muitos analistas dizem é que Trump, em alguns casos, joga palavras e medidas como uma estratégia de negociação, como aconteceu com as tarifas dos países vizinhos, México e Canadá. Ele ameaça e usa isso como uma carta na manga, uma moeda de troca.
Nesta quarta-feira, Trump também assinou outra ordem executiva polêmica sobre as mulheres transgênero nos esportes. Do que se trata essa medida, Cleide?
É isso mesmo. Cumprindo uma questão política central da sua campanha presidencial, Trump assinou uma resolução que proíbe meninas e mulheres trans a participarem de competições femininas nos Estados Unidos, tanto em torneios profissionais como em escolares e amadores. A decisão obriga pessoas que foram designadas do sexo masculino no nascimento a disputarem provas masculinas, mesmo que se identifiquem como mulheres trans. O presidente ameaçou instituições escolares de cortar verbas caso essa ordem não for cumprida. Nesta quinta, também vence o prazo para funcionários do governo optarem pela demissão voluntária oferecida pela atual administração para cerca de 2 milhões de empregados federais. Cerca de 40 mil pessoas já teriam aceitado a oferta. Após vencer o prazo, o governo promete demissões em massa.
Obrigada, Cleide Clock, correspondente da RFI nos Estados Unidos.
A imprensa hoje, Daniela Franco.
O site do jornal Le Monde publica nesta quinta uma matéria sobre os desafios que o Brasil enfrenta para o acolhimento da COP30 em Belém. O diário afirma que o governo Lula vive a pressão da realização do evento em poucos meses e o peso da responsabilidade de salvar o Tratado Internacional sobre o Clima, especialmente após a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Le Monde também descreve a grande missão que o Brasil tem nas mãos em um momento em que o populismo avança, fazendo a ecologia recuar, com guerras e austeridade orçamentária como pano de fundo. Segundo o jornal, o Brasil é uma das raras nações ainda capazes de dialogar com todas as partes. Da União Europeia à administração Trump, da China à Rússia. O gigante sul-americano tem forte reputação por sua experiência em matéria de negociação climática e multilateralismo, bem como sua ampla rede diplomática, diz o jornal. O jornal também lembra que, por enquanto, o principal desafio do Brasil é a realização da conferência na capital paraense. Organizando uma COP na porta de entrada da Amazônia, o governo Lula envia um sinal forte. No entanto, pairam dúvidas sobre a capacidade de Belém de acolher 50 mil pessoas para o evento. Na pressa de preparar a cidade, trabalhos de construção e renovação da ordem de 6 bilhões de reais seguem a toda potência, com escândalos ambientais que já começam a vir à tona. Enquanto isso, Lula enfrenta a oposição de dois lados. Movimentos sociais e indígenas que exigem a copresidência da Conferência do Clima e o agronegócio e a extrema-direita que planejam uma contra-COP. Situações que também testarão a capacidade de negociação do Brasil, conclui o jornal Le Monde.
RFI convida. Adriana Moisés.
5 filmes brasileiros selecionados para participar do Mercado do Filme do Festival de Curtas Metragens de Clermont-Ferrand serão exibidos em sessão especial para o público nesta quinta-feira, 6 de fevereiro, no centro da França. São produções assinadas por Carol Aó, Rodrigo Ribeiro, Lili Cury, Rick Mastro e Felipe Barbosa. A RFI conversa com Anne Frisma, do Festival Kinofórum de São Paulo, encarregada dessa programação. Anne, são 5 filmes na sessão especial dedicada ao Brasil. Eu gostaria que você nos explicasse o que esses curtas dizem sobre o cinema que se produz hoje no Brasil e por que vocês acham interessante mostrá-los ao público internacional aqui em Clermont-Ferrand.
Bom, para começar, eu só queria dizer que eu fiz essa programação junto com meu colega Márcio. Então, estamos aqui mais um ano, graças ao apoio do Instituto Guimarães Rosa e ao apoio da Espcine. E essa programação foi feita em cima de filmes paulistanos de 2024. Alguns estavam em finalização, então, alguns 2025. E queríamos mostrar a vivacidade e a diversidade do curta-metragem brasileiro. Dois desses filmes foram escolhidos dentro de filmes da rede afirmativa da Espcine: Quasi Trap, do Felipe Barbosa, e Anastácia, de Lili Cury. A gente queria mostrar filmes que conversariam internacionalmente. Por exemplo, a gente tem um filme, o Dois Brasis, é um filme de ação, é uma distopia. Imagina um Brasil que seria dividido em dois e tem uma fronteira para passar do norte ao sul. E aí tem gente que luta para a unificação do país. Então era um tema bastante original e também um formato, esse formato de filme de aventura, que eu acho que é o único que é representante nessa sessão. Aí, junto, a gente mostra Quasi Trap, que é um filme mais de iniciação, a história de um adolescente na periferia de São Paulo. Então, é um menino, né? E ele tem que mostrar que é um homem, ele tem que mostrar que ele já transou, que ele tem que mostrar todos os atributos da virilidade exigida pelos companheiros. Aí a gente vai ter um outro filme, que é Aline e André, totalmente diferente, dentro do apartamento, e ele mostra uma senhora, que é uma senhora trans, que está esperando a volta do marido, né? Ele saiu de manhã, e aí ele fez uma revelação que ele é HIV positivo. Tá? Então é uma história de amor, é um filme que fala de AIDS, que é um assunto que é um pouco saído do radar e que é bastante atual, inclusive porque agora se trata de pessoas mais idosas. Aí temos um filme que fala de violência doméstica, o Anastácia, né, de uma menina que vai resistir ao carrasco, o namorado dela, e vai tomar uma atitude. E, enfim, temos um Miguel, que é um filme que foi realizado graças ao Prêmio Revelação. Daqui no Fórum, o diretor ganhou o Prêmio Revelação com o filme anterior, no Festival de Curtas. E com os recursos do Prêmio Revelação, ele dirigiu esse novo filme, que conta a história de uma garota trabalhadora de São Paulo que resolveu tirar um dia de folga.
Anne, os três filmes que entraram na seleção oficial, que concorrem a prêmios, o Amarela, do André Ayato Saito, o Jacaré, do Vitor Quintanilha, e Eu Sou um Pastor Alemão, Eu Não Tenho Muita Certeza, do Ângelo Defan, estiveram também no Festival de Cannes. Mesmo tendo estado em Cannes, Clermont ainda é a vitrine para curta.
Sim, totalmente. Eu acho que são dois percursos diferentes. É uma grande honra, mas na verdade, Cannes não é um festival de curtas. Vai ser importante, talvez, no Brasil, para falar para a imprensa. Eu estava em Cannes, porque realmente foi uma seleção muito difícil. E também é importante para preparar o futuro, para poder desenvolver um projeto de longa. Em Clermont, temos toda a profissão está aqui. É o maior festival do mundo de curtas, maior mercado do filme de curta-metragem. Então, realmente, para o próprio curta, é o lugar que tem que estar.
Como é que você descreveria, assim, o interesse internacional pelo cinema brasileiro?
Olha, a cinematografia brasileira, ela vem crescendo, né? Especialmente nessas duas últimas décadas, ela cresceu em termos de número e de qualidade. Estou falando de longa-metragem. E aqui em Clermont-Ferrand, que é um festival de bastante público, e é um público muito fiel, e eles lembram que os maiores sucessos de público foram brasileiros. Ilha das Flores ganhou o público em 91, o prêmio do público, e ele passa em Clermont, no Festival de Clermont, eu diria, um ano sim, um ano não. Ele sempre está numa retrospectiva. E, mais recentemente, tivemos um outro filme brasileiro que ganhou o prêmio do público, que era Meu Amigo Nietzsche, que na primeira sessão, no final do filme, a sala que é a maior, né, a sala Jean Cocteau, é a maior sala aqui no festival, tem 1.400 lugares, estavam todos em pé cantando. Era uma coisa inacreditável. Então, por causa desses filmes e outros que marcaram a história do festival, existe uma curiosidade muito grande para o que vem do Brasil.
Muito obrigada pela sua entrevista à RFI, Anne Friesman.
Eu também agradeço e agradeço muito o apoio da RFI, que a nos vem acompanhando a gente. Enfim, para a gente é muito importante.
Planeta Verde, Lúcia Miesel.
A Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento, USAID, na sigla em inglês, está na mira da extrema-direita americana e mergulhou em um mar de incertezas milhares de projetos ambientais espalhados pelo mundo, financiados pelo organismo. A cooperação com organizações brasileiras é histórica e ajudou, inclusive, a desenvolver o conhecimento sobre a Amazônia. Coube ao bilionário Elon Musk, antigo crítico da agência, anunciar que ela iria fechar. Na segunda-feira, os empregados da USAID receberam ordens por e-mail para não comparecerem aos seus escritórios. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional é uma entidade independente criada por um ato do Congresso americano no auge da Guerra Fria em 1961. Por décadas, foi um importante instrumento de soft power americano na América Latina, mas nas últimas décadas passou a priorizar parcerias com organizações internacionais e não diretamente com os governos. Como os Estados Unidos são o maior provedor de ajuda humanitária e desenvolvimento do mundo, a ideia de que a agência possa fechar traz consequências devastadoras para organizações e para os países mais pobres, em áreas diversas como educação, saúde, governança ou proteção de minorias. O orçamento anual do organismo é maior do que o PIB de muitos destes países beneficiados, 40 bilhões de dólares. A USAID emprega cerca de 10 mil pessoas, 2/3 delas no exterior. Cada vez mais os projetos pelo mundo têm a preservação ambiental e a sustentabilidade como um pilar, salienta o diretor nos Estados Unidos do Instituto Ambiental de Estocolmo, Ed Carr, ex-funcionário da USAID. Ele foi ouvido por Stephanie Schuller, da redação de meio ambiente da RFI.
Existem programas diretamente dedicados às mudanças climáticas, ou seja, dinheiro que financia medidas de mitigação e adaptação em países em desenvolvimento. Mas além desses projetos específicos, quase todos os programas da USAID, por exemplo, aqueles dedicados à segurança alimentar ou à saúde global, têm um componente climático, simplesmente porque os efeitos do aquecimento global influenciam os resultados desses projetos. Quando o financiamento é congelado, os impactos são sentidos em dois níveis. Há impactos diretos nas pessoas e comunidades que se beneficiam dos projetos climáticos da USAID, como os pequenos agricultores na África subsaariana, por exemplo, mas é preciso ressaltar que a USAID está tentando melhorar a resiliência desses agricultores africanos diante das mudanças climáticas, também porque essa é uma forma de proteger o sistema alimentar global. Interromper esse programa terá, portanto, impacto indireto em cada um de nós. O governo Trump deixou claro que está mirando programas de mudança climática em particular, porque acredita que o dinheiro não está sendo bem gasto. Portanto, o que fica claro é que os programas de mudança climática serão alvos específicos, independentemente do resultado da situação atual que vemos na USAID.
No Brasil, a cooperação com a agência começou há 50 anos e desde 2013, os projetos na Amazônia ganham destaque. A parceria para a conservação da biodiversidade na Amazônia é um exemplo ao trazer uma abordagem holística alinhando proteção ambiental com capacitação das comunidades locais e inclusão social. O site do projeto no Brasil agora está fora do ar, a exemplo de pelo menos 350 outros endereços ligados à USAID no mundo, conforme contagem da agência de notícias AFP. A agência ressalta que é impossível saber quando exatamente eles foram desativados e se foi por ordem expressa do presidente americano. Organizações brasileiras que desenvolvem projetos financiados pela USAID são o Instituto Socioambiental, o ISA, o Instituto Sociedade, População e Natureza, o Instituto Ouro Verde, a WWF Brasil e o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, IMAFLORA, entre vários outros. O Planeta Verde fica por aqui hoje, a gente volta na semana que vem. Até lá!
Este programa tem apresentação de Daniela Franco, produção técnica de Charlie Amadou e coordenação editorial de Elcio Ramalho. A RFI agradece sua audiência e deseja uma ótima quinta-feira a todos os ouvintes internautas. Merci e à bientôt!